Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Se você já achou, abaixe a sua cabeça e me acompanhe em oração. Deus nosso Pai, nós pedimos que mais do que falarmos a Teu respeito, que enquanto estamos diante da Tua Palavra, que falemos contigo, ouçamos a Tua voz, sejamos tocados pelo Senhor e que estes instantes com a Tua Palavra semeada no nosso coração façam absoluta diferença para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a história de Deus e o Deus da história, e hoje chegamos a Davi. Na minha opinião, no meu coração, a mais linda história da Bíblia Sagrada, a mais extraordinária biografia da Bíblia Sagrada, o homem segundo o coração de Deus, a personagem mais inspiradora de toda a Bíblia Sagrada. Não é possível contar toda a história de Davi, contar tudo que esse homem viveu e contar todos os detalhes da sua peregrinação. Por isso eu escolhi resumir essa história em três capítulos, ou escolhi três ícones que resumem, sintetizam ou simbolizam a história do rei Davi. Um rei, uma mulher e um caderno de poesias. Você, clicando em cima destes ícones, você abre arquivos que contam a história de Davi. Se você clicar no ícone, o gigante, o Golias, você abre uma janela onde você pode ler a respeito do rei Davi. Você pode ler a respeito da função de Davi no reino de Deus, o papel que ele ocupa na história de Deus. Você pode conhecer a maneira como Davi lida com o conceito de poder, de autoridade. O que é que ele faz com o cetro nas mãos? Como é que ele se relaciona com uma coroa sobre a sua cabeça? Inclusive, como é que ele se relaciona com aqueles que têm uma coroa sobre a sua cabeça? Você, clicando nesse ícone, um gigante, o Golias, você consegue ler a história do rei Davi. Se você clicar no ícone mulher, Bate-seba, você consegue ler a história do homem Davi. Você consegue penetrar no coração desse homem, que é um coração semelhante ao coração de todos nós. Você consegue discernir as carências, as paixões, os sonhos. Você consegue enxergar os pecados, as camuflagens, as mentiras, os subterfúgios, as racionalizações. Se você clicar no ícone Bate-seba, você vai enxergar as sombras da alma de Davi. Você vai encontrar um ser humano de barro. Você vai encontrar um homem, como todos nós. Você vai encontrar a história da família de Davi, a maneira como ele se relaciona com seus filhos, a maneira como ele trata os conflitos que afligem a sua alma. Se você clicar em Bate-seba, você encontra o homem Davi. Mas se você clicar no ícone caderno de poesias, aí você vai ler a história de um homem que foi rei e foi gente na presença de Deus. e que tudo quanto fez, de bom e de mal, de certo e de errado, de sombrio e de luminoso, fez diante do seu Deus. Ali, no caderno de poesias de Davi, você vai encontrar não apenas a história do rei, nem apenas a história do homem, mas você vai encontrar a história de alguém que andou com Deus e levou este relacionamento com Deus às últimas consequências. Você vai encontrar as vísceras da espiritualidade de Davi no caderno de poesias de Davi. Hoje nós vamos clicar no ícone gigante. E a história de Davi e Golias é contada no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Você sabe que Saul foi um rei que, enquanto reinou, viveu em guerra acirrada contra os filisteus. E no capítulo 17, mais uma vez, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Os exércitos estão perfilados, o exército de Israel e o exército filisteu. Havia um costume na época que, em vez de entregarem-se à matança coletiva, os exércitos escolhiam um valente. E um valente desafiava o valente do outro exército. Era uma luta apenas entre dois homens. Aquele que vencesse o combate, vencia em nome do seu exército, e aquele que perdesse, perdia em nome do seu exército. Por isso que no capítulo 17, versículo 8, se diz que Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, era o mais novo dos 8 filhos de Jessé. Os filhos mais velhos, Eliabe, Abinadabe e Samá, estavam na guerra, eles estavam misturados naquele exército amedrontado diante do exército filisteu e do gigante Golias. E Davi foi enviado pelo seu pai Jessé ao campo de batalha para levar mantimentos, para levar algumas coisas que expressassem o cuidado de Jessé para com seus filhos e para ter notícias do campo de batalha. Diz então a palavra de Deus que Davi procurou pelos seus irmãos no fronte, e no versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, porque Golias é apresentado como um gigante. Na verdade, a estatura presumida deste Golias é de 2,92 metros. E é assim que ele é apresentado na escritura: 6 côvados, 2,92 metros. Por isso é que o povo ficou amedrontado. E Davi ouviu este grito do Golias: enviem-me um homem para lutar sozinho comigo. Davi então perguntou o que é que estava acontecendo. E lá no versículo 16 do capítulo 17, está dito que durante 40 dias o Golias aparecia ali para desafiar o exército de Israel. Pedia um homem e nenhum homem se apresentava. Davi então se apresentou. Ele fez algumas perguntas. Ele ouviu uma conversa entre os soldados e a primeira pergunta que ele fez foi: o que é que vai ganhar o sujeito que derrubar esse Golias? que é que o rei vai dar como recompensa? É a primeira pergunta que ele faz, porque ele ouve essa conversa entre os soldados. E a segunda pergunta que ele faz está no verso 26 do capítulo 17. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quando os soldados percebem essa indignação de Davi, eles mandam notícia a Saul. Saul manda chamar o Davi. E o Davi chega diante de Saul e no versículo 32 diz o seguinte: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi é apresentado na Bíblia como um menino de aspecto gentil, o menino caçula, que cuidava dos rebanhos do seu pai. Saul responde no verso 33: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, você é apenas um menino, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ele é experiente, você não tem experiência nenhuma. Ele é um homem formado, você é um homem em formação. Davi, entretanto, disse a Saul: olha, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Verso 34 do capítulo 17. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, dou golpes nele até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu será como um deles. Aí Saul diz o seguinte: então vá em paz, que o Senhor seja contigo. Mas Saul, no verso 38, veste sobre Davi a sua túnica e a sua armadura. Mas Davi disse a Saul: eu não consigo andar com isso, eu não estou acostumado a andar com esse negócio. Então tirou tudo aquilo, e no verso 40 diz: em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira, sua funda na mão, aproximou-se do gigante filisteu. Verso 41: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. A armadura do gigante filisteu pesava 70 quilos. E ele olhou com desprezo para Davi, viu que era um rapaz ruivo, de boa aparência, não tinha cara de guerreiro, não tinha cara de homem mau, não tinha cara de combatente, de valente, e disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Porque ele vai com um cajado, né? É literalmente um pedaço de pau, é um galho ajeitado, e com 5 pedrinhas. Por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, verso 45 de 1 de Samuel 17: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens de toda a terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do próprio filisteu, tolo do gigante Golias, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Depois de todo este espetáculo, o exército de Israel celebra, todo mundo fica corajoso novamente, o exército filisteu foge, o exército de Israel vai atrás do exército filisteu, aí todo mundo ficou valente, resolveu a parada, e o rei Saul pergunta para Abner, o comandante do seu exército: quem é esse menino? E Abner responde: rei, eu juro pela tua vida que eu não sei. Rei, ó rei, eu juro pela tua vida que eu não sei. Essa é uma história que está na Bíblia para dizer para todos nós que o imponderável pode acontecer, o imprevisível pode acontecer, o não provável pode acontecer. Quase seria uma história para nos dizer que o impossível pode acontecer. Mas não é uma história para dizer que o impossível pode acontecer, porque a história aconteceu, então era possível. Nós é que não acreditávamos que era possível. E isso por si só já traz uma boa lição para nós. Nós temos que ter muito cuidado quando pronunciamos que algo é impossível, porque aquilo que geralmente julgamos impossível pode ser tão somente não provável, não plausível. E aqui a história de que aquilo que ninguém espera que aconteça, que ninguém acredita que pode acontecer, acontece. Eu diria que a história de Davi e Golias é só essa história. É a história que mostra que no universo algumas coisas acontecem de maneira surpreendente, e que algumas causas que são aos olhos de todos causas perdidas podem ser resgatadas, podem ter um outro final do que aquele final aparentemente provável. Essa é uma história em que o pequeno ganha do grande. Essa é uma história em que o fraco ganha do forte, em que o menino ganha do soldado, em que a gentileza, a inocência, vence a violência. Essa é uma história, é uma anti-história. É uma história que vira de ponta cabeça o padrão natural de funcionamento do nosso universo, da nossa sociedade e da nossa realidade, qualquer que seja ela. Essa é uma história que fala que o fim pode nos surpreender. Essa é uma história que existe para alimentar a nossa esperança. Essa é uma história que existe para que nós ousemos nos rebelar contra as probabilidades, as estatísticas, as plausibilidades, os vaticínios. Quando alguém fizer uma afirmação que ninguém duvida, por causa dessa história de Davi e Golias, nós podemos nos levantar e dizer: há controvérsias, um outro final é possível. E essa história acontece, e como tudo que acontece no reino de Deus, na história de Deus e na história do Deus da história, acontece numa relação entre um homem e seu Deus. E eu tirei para mim algumas lições muito singelas, que queria compartilhar com você hoje à noite, de como nós estamos acostumados a subestimar as pessoas, mas a história de Davi e Golias diz que nós devemos tomar muito cuidado antes de subestimar alguém. Devemos tomar muito cuidado, por exemplo, antes de subestimar alguém que é movido pela sua consciência. O que me chama a atenção em primeiro lugar nessa narrativa é o verso 16 do capítulo 17. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição e gritou seus impropérios contra Israel e contra os homens de Israel. 40 dias pela manhã e à tarde, e cada vez que ele aparecia ele era maior, cada vez que ele gritava o seu grito amedrontava mais. Cada vez que ele afirmava sua força e a fraqueza de Israel, ele ficava mais forte e Israel mais fraco. Depois de 80 vezes, aquele gigante era imensurável. E Israel estava absolutamente derrotado. Mas quando Davi chega no campo de batalha, e ele distribui o que o pai enviou aos irmãos e ao rei, e vai ao fronte pegar a notícia do campo de batalha e conversar com os irmãos, e o gigante grita, Davi ouve, e parece que é a primeira vez que o gigante está gritando. E pela primeira vez, o grito do gigante bate no coração de um homem cuja cabeça para a derrota não está feita. Pela primeira vez bate aquele grito no coração de um homem que não estava condicionado a olhar para si mesmo como derrotado. Aquele grito alcançou o coração de Davi e era já a 80ª vez em que ele estava sendo pronunciado, mas para Davi era a primeira vez. E isto faz com que Davi encare aquele gigante, ouça aquele grito, não à luz daquilo que foi colocado na cabeça dele, mas a partir daquilo que estava dentro da cabeça dele, antes de alguém tentar mudar o que estava dentro da cabeça dele. Parece que Davi não tem informação anterior, não está contaminado, não está amedrontado, não está cativo, não está subjugado, não está psicologicamente, emocionalmente escravizado. Não, ele chega lá e diz, quem é esse cara que está gritando aí? Talvez nem soubesse o tamanho do sujeito, talvez nem soubesse, ouviu só o grito, quem é esse cara que está gritando? E sabe que a realidade começa a parecer para nós impossível quando nós abrigamos vozes que jamais deveríamos ter abrigado. Quando nós damos acolhida no nosso coração e deixamos que as pessoas, as informações, a realidade mude a consciência que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso Deus, a respeito da nossa identidade, a respeito das promessas, a respeito do nosso passado, da nossa história, das nossas heranças, a respeito das afirmações que já foram feitas e que determinaram a nossa identidade. O Davi simplesmente chega lá e ouve pela primeira vez. Para ele, aquilo era uma novidade. Ele não era um homem com a cabeça feita. Não era um homem escravizado pelo medo. Portanto, não subestime o que pode acontecer como fruto da resposta de uma pessoa que aparentemente está desinformada, está inocente, está ingênua. Quando Davi se levanta e diz assim, quem é esse cara? Eu vou lá. Provavelmente a turma o cerca e diz assim, rapaz, você não sabe de nada. E é justamente gente que não sabe de nada que tem condição de furar essa bolha. Porque aqueles que acham que sabem muito, já ouviram muito, já estão condicionados, já estão pré-determinados, já estão encabrestados, esses não furam a bolha. É alguém que chega de fora, e tudo que ele tem dentro dele é a sua própria consciência. Não tem outras vozes fazendo a cabeça dele, só tem a consciência dele. Não subestime gente assim. Por isso é que existe aquele ditado, não sabendo o que era impossível, foi e fez. Não tem essa história do sujeito que veio correndo, pulou um abismo, e depois que ele pulou, todo mundo perguntou, como é que você pulou? Era impossível pular esse abismo. Eu falei, não sabia que era impossível, eu pulei. Ninguém tinha me dito que era impossível, aí eu pulei. E quando eu pulei, descobri que não era. se tornou impossível para vocês porque vocês acreditaram que era impossível. Agora, como ninguém tinha me dito antes, eu fui lá e pulei. Esse é Davi. Ele chega lá no 40º dia, mas para ele é só o primeiro dia. Segundo, não subestime uma pessoa que se levanta em defesa contra, ou que se levanta em defesa de algo maior do que ela mesma. Não subestime uma pessoa que luta em defesa da honra que não é sua. Não subestime uma pessoa que está lutando por uma causa onde ela tem tudo a perder e o ganho maior não é dela. Não subestime uma pessoa que entra num conflito, numa batalha, numa demanda, numa disputa, mas não entra por si mesma. O que me impressiona em Davi é a sua capacidade de indignação contra os impropérios que o gigante levanta, não contra o exército de Israel, não contra os homens do exército de Israel, e nem mesmo contra ele, Davi. O que Davi diz é o seguinte, no verso 26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele nunca ouviu falar do Deus de Israel. Quem é este incircunciso? E quando Davi fala com o rei Saul no verso 36, ele diz, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E quando Davi se dirige ao gigante filisteu, ele diz assim, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Verso 45, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi está dizendo o seguinte, eu não estou aqui para limpar a minha honra, eu estou aqui para lutar em nome da honra do meu Deus. Eu não estou aqui para ganhar uma batalha em meu nome, por mim mesmo, para meu próprio benefício. Eu estou aqui por uma causa que é maior do que eu, por alguém que é maior do que eu, por um valor que é maior do que eu. Não subestime, meu querido, uma pessoa que luta por uma causa maior do que ela mesma. Porque o universo prega estas peças em nós. De vez em quando a justiça se levanta e se manifesta em favor do fraco, em favor do que não tem voz, em favor do que não sabe, do que não tem recurso. De vez em quando, os poderosos têm os seus tapetes puxados e ficam surpreendidos e não conseguem explicar como foi que tombaram. E como foi que alguém tão frágil conseguiu subverter a ordem, virar a história? É porque subestimam as pessoas que lutam por causas maiores do que elas mesmas. Isto significa, meu querido, que quando você se meter numa encrenca, comprar uma briga, colocar a sua cara para bater, levantar uma bandeira, se arvorar em defesa da justiça, você deve se certificar criteriosa e cautelosamente se você não está em defesa de si mesmo. Porque a vida prega essas peças naqueles que puxam a brasa apenas para a sua sardinha, que se mobilizam apenas para suas próprias causas. Aqui está um homem que fica indignado com a afronta que é feita ao seu Deus. Mais do que isso, eu diria, não subestime um homem, não subestime uma pessoa que luta em defesa da honra do seu Deus. Terceiro, não subestime uma pessoa simples. Não subestime uma pessoa simples. O que é que eu quero dizer com uma pessoa simples? Os simples geralmente são óbvios. Os simples, eles contam o que é, sem a impressão ou sem a pretensão de impressionar. Os simples não fazem marketing. Os simples não fazem jogo de cena. Os simples não estão preocupados com a aparência. Os simples não estão ocupados com impressões. Eles simplesmente são o que são. Mas eles são o que são por inteiro. Eles somente dão o que têm, mas eles dão o que têm e dão tudo o que têm. Os simples, eles são assim. Eles não dão menos. E quando alguém tenta sugerir que eles aparentem que podem dar mais, eles dizem: não, eu não posso dar mais, é só isso que eu tenho. Os simples não colocam colorido a mais no seu currículo. Os simples são simples. Os simples simplesmente se levantam e dizem: eu sou isso aqui. Se isso basta, ótimo. Se não basta, é o que eu sou. Porque ele vai lá com a simplicidade dele, diz: ah, mas ele é um guerreiro e você é só um rapaz. Ele diz: mas já matei um urso e um leão. Tem uma experiência. Que experiência? Eu já matei um urso e um leão. Mas isso aí não serve, isso aqui é um campo de batalha, rapaz. Não, mas eu já peguei na juba do leão. Você imagina que se fosse para nós aqui, a gente ia falar: ih, que é isso, você pegou em juba de leão, rapaz. Mas o simples, ele conta aquilo que parece mentira, mas que é verdade, e ele acha que todo mundo vai acreditar. Porque ele é simples. Ele é tão simples que ele conta a verdade e acredita que as pessoas acreditam na verdade. Os não simples, eles não acreditam que as pessoas acreditam na verdade, então eles contam mentiras. Eles trabalham com ilusões, com jogo de cena. Ou então vão pelo menos colocar uma armadura em cima desse cara. Ele diz: não dá. Eu só sei lutar com a tiradeira, com funda, pedrinha de riacho, é o que eu vou pegar, pedra. Onde é que tem pedra aqui? Falei: ah, tem um riacho ali embaixo. Falei: é pedra. Eu sei, não sei lutar com espada, nem com armadura, nem com escudo, nem com aguilhão. Eu sei lutar com pedra, e é com isso que eu vou. Gente simples, autêntica, gente honesta, gente que quando fala, você pode acreditar no que está falando, porque não tem nada nas entrelinhas. Que quando diz sim é sim, quando diz não é não. Gente que não blefa. Gente simples. Gente pura. E sabe que a vida prega essas peças em quem se aproveita de gente simples. Em gente pura. Gente que fala a verdade quando todo mundo mentiria. Gente que ilude, que engana. A vida prega essas peças. Os que tentam se aproveitar da pureza e da simplicidade dos outros, de vez em quando, se surpreendem. Porque o que eles estão falando é verdade mesmo. Você vai lá e ele diz assim: eu posso ganhar de você. E sabe qual é o grande perigo que você está correndo? É que ele realmente acredita que pode ganhar de você. Esse é o maior perigo. Ele vira para você e diz assim: a minha causa é justa. E ele realmente acredita que a causa dele é justa, e pior, a causa é justa. E você, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, com todos os seus recursos, acha que está diante de um simplório. Mas você está diante de um simples. De um puro. Não subestime a maneira como a vida responde aos puros. e ao simples. Não subestime uma pessoa que é movida por sua fé em Deus. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Esse negócio é impressionante, né? Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Por quê? Porque eu sou forte? Porque eu sou mais forte do que você? Não. É porque o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Existe alguém por trás de mim que você ofendeu e que você não conhece. Existe uma dignidade ultrajada além da minha própria dignidade, e o pior aqui nessa demanda é que é essa dignidade que vai fazer justiça, não é a minha. Nunca subestime alguém que é movido pela sua fé em Deus, porque esse alguém está acessando forças que você não imagina e às vezes até desconhece. Esse alguém está sendo favorecido por poderes que você talvez desconheça. Esse alguém tem alguém que comprou a causa dele e você não sabe. E aqui esse menino sabia: eu não estou lutando a minha causa, não estou em defesa da minha honra. Eu só me levantei para fazer o que a minha consciência me mandou fazer, porque eu fiquei indignado pela maneira como o meu Deus, o Senhor de todos os senhores, o Senhor dos exércitos, foi ofendido. E eu vou me disponibilizar com o que sou, do jeito que sou, com o que tenho e tudo que tenho. E eu vou confiar que Ele vai comprar a minha causa. Isso me faz lembrar a história do presidente Lincoln na guerra de secessão nos Estados Unidos, quando um comandante do seu exército invadiu a sua sala e disse assim: presidente, a situação no campo de batalha está muito complicada, eu espero que Deus esteja do nosso lado. E o presidente respondeu: não, capitão, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Nunca subestime alguém que é movido pela sua fé, porque pode ser que o objeto da fé, o Deus invocado, seja o Deus certo, e que a causa pela qual esse Deus foi invocado seja a causa justa. E pode ser que esse Deus que se levanta em defesa da justiça e daqueles que o invocam, não porque querem que ele os favoreça, o invocam porque se disponibilizam para lutar as causas da justiça. Pode ser que esse Deus se levante e puxe o seu tapete. O que é mais extraordinário é esta fala de Abner e a pergunta do rei: quem é esse menino? Rei, eu juro que não sei. O rei não sabia, Abner, o comandante, não sabia, o gigante Golias não sabia, os irmãos de Davi não sabiam, porque quando Davi vai à luta, os irmãos dele, especialmente Eliabe, o irmão mais velho, disse assim: por que você veio até aqui se meter nisso? Você é um sujeito mau, de coração mau, presunçoso. Versículo 28. Mas o Davi sabia quem ele era. E sabe quem ele era? Ele era o próprio rei de Israel. Não subestime uma pessoa que você não sabe quem é. Pode ser o rei. Porque nós estamos no capítulo 17, mas no capítulo 16, Davi fora ungido rei. Saul, o rei em comando, recebera dois avisos, no capítulo 13, verso 14, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E no capítulo 15, verso 28, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Veja que interessante, não é, que Samuel diz a Saul que você vai deixar de ser rei, que Deus vai entregar o reino nas mãos de alguém melhor do que você. Não, rasgou hoje e já deu, já entregou. Aí no capítulo 16 o Senhor diz a Samuel: até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Ele já era. Vá ungir o rei. Já tem outro rei no pedaço, Samuel. Esquece Saul. E veja que interessante que o Saul está no campo de batalha contra os filisteus, mas ele já não é mais o rei, não. Não é ele quem tem a lealdade do povo mais. Não é ele que tem a bênção de Deus mais. É Davi. E no capítulo 16 é muito bonita essa história, porque o Samuel vai lá ungir os filhos, um dos filhos de Jessé, e aparecem os guarda-roupa, os armários lá, e o Samuel já vai ungir o Eliabe, o Abinadabe, o Samá, tudo cara grandão e forte. E no versículo 7 do capítulo 16, Deus diz assim: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. A respeito de Eliabe: o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bom, então é o Abinadab, não, também não é. Então é o Samá, não, também não é. Aí passaram os sete, e o Samuel ficou esperando Deus falar para ele qual dos sete, e não era nenhum dos sete. Aí acabou. E Samuel então vira para Deus e fala: Deus, acabou, os filhos do cara, acabou. E Deus diz: não, não acabou não, tem mais um. Ele fala: tem mais um aí? O Samuel pergunta para o Jessé: tem, mas é pequenininho, está cuidando das ovelhas lá no pasto. Aí Deus diz assim: é esse, chama. Mandou chamar, e quando Davi entrou, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Versículo 12 do capítulo 16. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, versículo 13 do capítulo 16, ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, versículo 14. Meu amigo, não subestime, não desdenhe alguém que você não sabe quem é. Pode ser o rei, pode ser o homem que Deus escolheu usar, pode ser a mulher que Deus chamou a mulher segundo o meu coração, pode ser alguém sobre quem repousa o Espírito Santo do Senhor. E quando na vida a gente vai se deparando com gente assim, gente que não é encabrestada por nada exceto pela sua própria consciência, gente que se pôs a serviço de causas maiores do que elas mesmas, gente que se disponibilizou de maneira pura, simples, autêntica nas mãos de Deus, gente que faz o que faz movido por fé, gente que faz o que faz, a gente já nem sabe se faz de propósito ou se faz porque Deus ungiu e escolheu usar. Essas pessoas, meus queridos, são protagonistas de histórias impensáveis e de vitórias improváveis. Essa é a história de Davi. Mais para frente você vai ver que esse Davi é tudo isso aí mesmo, porque essa é uma linda história da palavra de Deus. Como eu terminaria hoje para você? Eu terminaria com duas observações. A primeira delas é um encorajamento, uma advertência, talvez um estímulo a que você pese no seu coração diante de Deus. Quais são as causas que mobilizam você na vida? Se você está se sacrificando, se dando, se deixando consumir por algo que realmente vale a pena, se você está comprometido em uma guerra na qual Deus será o primeiro a se levantar e dizer o seguinte: comprei essa guerra aqui, é minha, marca um X aí, é minha. Se nas suas demandas, nos seus embates, nos seus conflitos, nas suas lutas, você pode se levantar e dizer assim: eu sei porque eu estou aqui, e eu sei que a mão de Deus está em cima da minha cabeça. Eu imagino que há muitos de nós que estamos lutando as nossas próprias guerras, construindo os nossos próprios castelos, afirmando que Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar a vitória. Mas eu encorajo você a colocar diante de Deus o seu coração e se perguntar se você está comprometido com as causas que Deus escolheu abençoar. Porque posso lhe dizer, é aí que você vai viver o imponderável, experimentar o improvável, desfrutar do extraordinário da graça de Deus. Segundo, eu faço um apelo, e fazendo esse apelo, eu me coloco diante de Deus, que você coloque o seu coração diante do Senhor, para que Ele lhe mostre com quem você vai fazer alianças na vida. Quem são as pessoas com quem você vai se associar? A quem você vai servir? Com quem você vai servir? Que vozes você vai ouvir? Porque aqui nós temos um exército diante de Saul e sob o comando de Saul, mas o rei era Davi. Por isso eu faço um apelo na nossa caminhada espiritual. Nós precisamos colocar a nossa vida ao lado e também sob aqueles que Deus escolheu usar e sob quem colocou o seu espírito. Quem faz ombro com você nas suas lutas? Quem é parceiro com você nas suas causas? Você está construindo para o futuro e seguindo que vozes? Você está defendendo que bandeiras? O que é que faz de você alguém com adrenalina suficiente para se colocar diante do imponderável, acreditando que Deus vai lhe dar a vitória? Olhe para o lado e vê quem mais está. Olhe para o lado e vê quem é que está dando a palavra de ordem nesse processo. Quem é que está apontando rumos? Cheque. Coloque uma lupa em cima. Avalie. Peça a Deus discernimento. Peça para Deus trazer a luz. Porque uma coisa é certa, meus irmãos: no reino de Deus ninguém caminha sozinho. Nós precisamos escolher e discernir os nossos mestres, os nossos guias. É uma regra e uma lei. Os enrolados, aqueles que não têm caráter, que não são fiéis a Deus, que não andam na luz, a estes a gente abençoa, mas a gente não faz aliança com eles. A gente não luta as mesmas causas que eles. A gente não expõe a vida por eles. Isso eu estou dizendo pode significar até para nós como igreja local, mas eu digo para sua casa, para o seu trabalho, para o seu emprego, para o seu negócio, para sua família, para o seu namoro, para a sua roda de amigos. Com quem é que você está em aliança? Por quem você está se expondo? A quem você está se dando? Se você está rodeado de gente enrolada, você vai descer junto. Não se deixe iludir andando com Saul quando o rei já é Davi. Não se deixe iludir entrando em aliança com gente da cabeça de quem Deus já tirou a mão ou que nunca pôs, porque isso é ruína e caminho de destruição para a sua vida. Gente assim, na hora em que o gigante aparece, treme de medo e, se bobear, empurra você para enfrentar o gigante. Vai, que Deus te abençoe. Agora, um sujeito que recebeu óleo na cabeça e que o Espírito repousa sobre ele, você pode ter certeza, ele é o primeiro que morre, se precisar morrer. Com quem é que você está em aliança? Quais as suas causas? O que é que dá sentido definitivo para a sua vida? Você está lutando pelo quê? Segundo, com quem? Debaixo da bênção e da autoridade de quem? Em aliança com quem? Esse é o caminho para a gente ver o empoderável de Deus acontecer na nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Queria pedir que os irmãos do louvor viessem aqui à frente, nos conduzissem, que nós fizéssemos a oração que fizemos. Que Deus ache o nosso coração assim como o coração de Davi. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer porque a tua presença nas nossas vidas e a tua presença nesse universo faz com que o improvável possa acontecer a qualquer momento. Nós queremos te agradecer porque nós confiamos que o bem vence o mal, a justiça vence a injustiça. Nós confiamos que o teu reino prevalece sobre todos os reinos. Nós confiamos que o teu nome é maior do que o nome de todos os deuses. Nós nos alegramos porque sobre as nossas vidas repousa a tua mão. Sobre nós foi derramado o teu Espírito. E te pedimos nessa noite, Pai, que tu tenhas misericórdia de nós, se deixamos de lutar as tuas lutas, combater o teu combate, abraçar as tuas causas e temos nos colocado do outro lado. Queremos te dizer, Pai, que não queremos a covardia, mas queremos nos levantar como instrumentos do teu reino, como aqueles que ainda falam a verdade, que amam, que se solidarizam, que perdoam, que abraçam, que servem, que doam. Nós queremos ser destes. Que o Senhor olhe a nossa trajetória, o nosso caminho, e que tu nos incluas nos teus planos, nos teus processos, nas tuas batalhas. Que quando quiseres alguém que se levante contra os gigantes, que os teus olhos nos encontrem. Que tu nos dês esta graça, esse privilégio. que Tu nos livres do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa insensibilidade, de só nos mobilizarmos em direção daquilo que nos afeta e nos beneficia. Devolve ao nosso coração a capacidade de nos indignarmos quando a justiça é aviltada, a verdade é negligenciada. Levanta-nos, levanta-nos como homens e mulheres que estão disponíveis para Ti. Que os Teus olhos passem por aqui e que Tu encontres no meio de nós aqueles cujos corações são inteiramente Teus, para que Tu te mostres forte a nós, como diz a Tua palavra. É o que Te pedimos, Senhor, é o que Te pedimos, e assim nos consagramos às Tuas mãos mais uma vez, para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.